Lição 6. Comunicação escrita. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: 1. Reconhecer a importância da escrita na Bíblia. 2. Aprender as lições de Jeremias sobre a escrita. 3. Compreender a importância de escrever para os líderes cristãos. 4. Aprender sugestões práticas para escrever melhor. 5. Escrever um devocional para o benefício de seus irmãos na fé. Introdução. Alguns anos atrás, um homem de McCurdy leu um exemplar do meu livro Two Models of Leadership for Kingdom Building, Dois Modelos de Liderança para a Construção do Reino. Ele decidiu colocar em prática algumas das minhas recomendações. Ele logo ficou surpreso ao ver mudanças reais começando a se acontecer em sua igreja. Ele decidiu ir a Joe's para me ver e obter uma cópia de todos os livros que eu havia escrito. Desde então, ele fez pelo menos 2 viagens à minha casa para comprar livros para vender a seus colegas pastores. O ponto deve ser óbvio: meus escritos estão pregando para pessoas que nunca conheci. Algumas das pessoas que leem meus escritos são líderes capazes de transmitir essas coisas a milhares de pessoas sob sua supervisão. Esta é a bênção da comunicação através da escrita. Escritos na Bíblia. Quando Deus se comunicou com os seres humanos, Ele muitas vezes escolheu a comunicação escrita. A palavra escrever é encontrada 77 vezes na Bíblia. Palavras associadas como escrito e escrita são encontradas 417 vezes na Bíblia. A primeira referência à escrita é o registro do julgamento de Deus sobre o povo de Amaleque. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Êxodo 17, 13 a 14. A última referência à escrita é a promessa de Deus de um grande futuro para seu povo. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21:5. Tarefa e tempo de reflexão. Leia estes versículos que mostram a importância da escrita na Bíblia. Isaías 30:8. Jeremias 36, 1 a 2, Atos 15, 19 a 20. Aqui estão algumas das coisas que Deus instruiu seus servos a escrever. A lei que deveria governar Israel, Êxodo 34, 27, Deuteronômio 17, 18, 27, 3. As palavras de Deus nos batentes das portas e portões das casas, Deuteronômio 6, 9, 11, 20. Músicas, Deuteronômio 31, 19. Palavras para o povo de Deus, Isaías 1. Um livro de profecias, Jeremias 30, 2, 36, 2 e 28. Uma descrição do templo, Ezequiel 43, 11. Revelações de Deus, Abacuque 2, 2. Mensagens para igrejas, Apocalipse 1. 11 e 19, 2, 1 e 8, 12, 18, 3, 1 e 7, 14. Além disso, o Espírito Santo inspirou os escritores bíblicos a escreverem as Escrituras. O Espírito Santo supervisionava os escritores, então as ideias deles eram a palavra de Deus, e eles estavam protegidos de qualquer erro. Segundo Timóteo 3, 16, segundo Pedro 1, 21. Deus é onisciente. Onisciente significa conhecedor de tudo. Ele conhece a melhor maneira de comunicar e preservar a verdade. É por isso que Deus inspirou homens a escrever as verdades que ele queria comunicar a nós. O próprio exemplo de Deus é uma demonstração da importância da escrita. Se escrever é importante para Deus, escrever também deve ser importante para nós. Lições de Jeremias. Jeremias 36 conta uma história interessante dos últimos dias antes da queda de Jerusalém. Judá havia se deteriorado ao ponto de a nação logo entrar em cativeiro. Jeremias havia profetizado por vários anos sobre o julgamento que viria, mas suas mensagens foram rejeitadas. Em uma ocasião, enquanto ele estava escondido, o Senhor disse a Jeremias que ditasse a Baruque as mensagens que o Senhor lhe havia dado. Baruque escreveu as palavras e então Jeremias lhe disse para ir ao templo e ler essas mensagens para o povo. Enquanto Baruque lia, Micaías o ouviu. Ele contou aos líderes do governo sobre o que tinha ouvido. Os líderes convidaram Baruque para ir e ler o que Jeremias havia escrito. Enquanto Baruque lia, eles ficaram com medo e decidiram que o rei precisava ouvir aquela mensagem. O rolo foi levado ao rei e lido para ele por Jeudê. Era um dia frio com um braseiro aceso para se aquecer. Enquanto Jeudê lia o rolo, o rei cortava a porção que acabara de ser lida e a jogava no fogo. Alguns oficiais imploraram ao rei para não destruir o rolo, mas ele não mostrou arrependimento por causa da mensagem. Depois que o rei destruiu aquele livro, o Senhor falou a Jeremias para pegar outro rolo e escrever tudo o que ele havia escrito antes. Ninguém gosta de fazer o mesmo trabalho duas vezes, mas Jeremias obedeceu. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Jeremias 36, 32. Essa história ilustra dois princípios relacionados à escrita. Jeremias demonstra a importância da escrita. Nossos escritos podem ir a lugares que não podemos ir. Na época em que Jeremias recebeu a instrução de Deus para escrever, ele estava escondido. Jeremias disse a Baruque: "Estou preso, não posso ir ao templo do Senhor. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades." Jeremias 36, 5 a 6. Embora Jeremias não pudesse ir ao templo, suas palavras podiam pregar em forma escrita. Eu gosto de pregar. Na verdade, essa é minha responsabilidade favorita. No entanto, tenho me tornado cada vez mais consciente de que são meus escritos que terão o maior impacto na Nigéria, onde ministro. Muito depois que eu tiver morrido, meus livros continuarão pregando. Meus livros podem ir a lugares que eu nunca irei. Recentemente, recebi uma tradução em espanhol de um dos meus livros. Foi traduzido para o espanhol na Bolívia, país que nunca visitei. Essa é a beleza da escrita. Nossos escritos podem ir a lugares que nunca iremos. Nossos escritos podem falar de uma maneira que nós não podemos falar. Jeremias tinha sido um profeta fiel. Ele havia pregado e profetizado muitas vezes. No entanto, ele viu uma oportunidade de se comunicar de uma maneira nova e diferente. Observe suas palavras. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta de sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. Jeremias 36, 7. A leitura teve o efeito desejado. Veja os resultados das palavras de Jeremias. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário, no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Elnatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Então todos os líderes mandaram por intermédio de Jeudi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuti, a seguinte mensagem a Baruque: "Pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui." Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles e disseram-lhe: "Sente-se e leia-o para nós." Então Baruque o leu para eles. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruca: É absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Jeremias 36, 11 a 16. Jeremias não era desconhecido por Micaías e outros oficiais. Muito provavelmente, todos eles ouviram Jeremias falar. No entanto, quando viram seus escritos, responderam de maneira diferente da que responderam à sua comunicação oral. A comunicação escrita comunica de uma forma diferente da comunicação oral. Algumas pessoas responderão melhor à comunicação oral. Outras pessoas responderão melhor à comunicação escrita. A comunicação escrita alcançará um grupo diferente de pessoas e as afetará de uma maneira diferente da comunicação oral. Nossos escritos falarão depois que partirmos. Uma das maneiras mais importantes pela qual podemos preservar nosso ministério é escrever. Jeremias está morto há cerca de 2.500 anos, mas milhares de pessoas leram seus escritos em seus devocionais nesta manhã. 450 anos após sua morte, João Calvino ainda está pregando. Mais de 200 anos após sua morte, John Wesley ainda está pregando. A fim de edificar o reino de Deus, devemos usar todos os meios possíveis. Se a escrita alcançará pessoas que a pregação não alcançará, então devemos escrever. Lembre-se, a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Se Deus abençoar você com a habilidade de escrever, preserve as lições que Deus lhe deu. Muito tempo depois que você partir, seu ministério continuará. Mesmo que seu ministério principal seja a pregação, pergunte a Deus se Ele pode lhe usar para servir o seu reino por meio da escrita. Jeremias perseverou em tempos de desânimo. Escrever é um trabalho árduo. Você pensa, escreve, reescreve e finalmente consegue a mensagem exatamente como deseja. Uma das coisas mais desencorajadoras que podem acontecer a um escritor é perder algo que escreveu. A eletricidade será desligada antes de você salvar corretamente um documento em seu computador, ou algo destruirá as páginas que você escreveu. É muito desencorajador tentar reescrever o que você perdeu. Vou adicionar um pensamento prático aqui. Escritores devem manter várias cópias das coisas que escrevem. Deus usou soberanamente a destruição do primeiro documento de Jeremias. No entanto, nós não podemos sempre presumir que o mesmo acontecerá conosco. Eu conheço vários estudantes que perderam seus projetos de pesquisa por causa de assaltos e incêndios. Eu insisto fortemente que as pessoas que têm documentos escritos se certifiquem de possuírem cópias. Se você guarda suas coisas no computador, você deve regularmente salvar esses documentos em algum local seguro. Se você escreve em papel, você deve tirar cópias e guardar em algum lugar seguro. Isso aconteceu com Jeremias. Ele havia trabalhado para registrar as mensagens que o Senhor lhe dera, e então as mensagens se perderam. Isso deve ter sido extremamente desanimador. No entanto, o Senhor falou com ele e disse-lhe para escrever aquelas coisas novamente. Muitos de nós teriam sido tentados a reclamar. Muitos de nós teríamos perguntado a Deus: por que você não protegeu o que escrevi? No entanto, Jeremias não se incomodou com essas perguntas. Ele simplesmente voltou ao trabalho. Então Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Jeremias 36, 32. Ênfase adicionada. O resultado final foi melhor que o anterior. Jeremias conseguiu acrescentar mais ao documento do que havia colocado da primeira vez. Nada foi perdido, mas algo foi adicionado. Deus, em sua soberania, permitiu que a obra de Jeremias fosse temporariamente perdida. No entanto, no processo de reescrita, um documento melhor surgiu. A questão é que não devemos nos permitir desanimar. Em toda a nossa comunicação, escrita ou oral, devemos confiar nos propósitos maiores de Deus. Ele está no controle e podemos confiar nele. A importância da escrita. Há muitas razões pelas quais devemos escrever. Aqui estão algumas razões que fazem a escrita ser importante para os líderes cristãos. Para isso, o que você escreve irá melhorar seu pensamento mais do que o que você lê. Quanto mais seu cérebro estiver engajado, mais você terá pensamentos originais e criativos. A leitura estimula o pensamento, mas a escrita requer mais concentração. A escrita muitas vezes produz um pensamento mais original do que a leitura. É muito fácil para sua mente vagar enquanto você está lendo. É muito mais difícil que isso aconteça quando você está escrevendo. Quanto mais você escreve, mais você pensa. Quanto mais você pensa, mais pensamentos originais você terá. 2. O que você escreve será expresso com mais clareza do que o que você diz. Quando uma pessoa é chamada a falar de forma inesperada, sua comunicação é imediata e direta. Há pouca oportunidade para corrigir qualquer falha de comunicação. No entanto, quando uma pessoa tem a oportunidade de escrever com antecedência, ela pode expressar o que deseja com muita clareza. O tempo é uma ótima maneira de ajudar nossa comunicação a amadurecer e melhorar. Quando uma pessoa escreve um sermão, ela falará com mais precisão, porque teve tempo para pensar no que quer dizer. Quanto mais você escreve, mais você será capaz de se comunicar de forma clara e precisa. 3. O que você escreve será entendido mais facilmente do que o que você diz. Quando uma pessoa ouve um sermão ou um discurso, ela tem apenas uma chance de entender. Se alguém sussurrar para ela ou distraí-la, perderá parte da comunicação. No entanto, quando estamos lendo, podemos sempre voltar para onde estávamos lendo. Além disso, quando temos o documento à nossa frente, temos a oportunidade de ler devagar e pensar sobre o que lemos. Isso torna provável que ganhemos mais com a leitura do que se a ouvíssemos oralmente. 4. O que você escreve será lembrado por mais tempo do que o que você diz. Um sermão ou discurso logo será esquecido por quase todos os presentes. Talvez você se lembre de uma ou duas coisas que o pregador disse no domingo de manhã. No entanto, se o pregador escreve seu sermão e o publica em um livro, o sermão ainda estará pregando muito depois que o pregador estiver morto. Sugestões para escrever melhor. 1. Escreva o máximo possível. A melhor maneira de garantir que você se tornará um escritor de sucesso é praticar bastante. Escreva tudo o que puder escrever. Uma boa maneira para começar é escrever notas e observações, enquanto você está tendo seu tempo de silêncio pela manhã. Isso lhe dará uma maneira tranquila e pessoal de praticar a escrita. Você pode escrever coisas que ninguém mais verá. Na vida cotidiana, a escrita pode servir como meio de obter alívio de problemas e pressões. Eu frequentemente encorajo as pessoas que estão tendo problemas a escrever. Escrever pode servir como uma liberação emocional. Todos nós precisamos expressar nossos sentimentos a alguém. Se mantivermos nossas perguntas e problemas engarrafados, eles acabarão nos causando problemas. Às vezes, não nos sentimos à vontade para compartilhar nossos pensamentos com os outros. Às vezes, é útil escrever nossos problemas em um diário. Escreva sobre o problema. Escreva sobre possíveis alternativas. Escreva sobre seus sentimentos. Escreva sobre suas perguntas e bênçãos. As pessoas que tentam essa recomendação geralmente encontram grandes benefícios. Por exemplo, depois que encorajei um dos membros da minha igreja a escrever, uma senhora literalmente produziu dezenas de páginas de pensamentos, meditações, poesias e orações sobre o que Deus estava ensinando a ela. Ela estava passando por uma crise profunda em sua vida. Além de ajudá-la a articular essas questões, esses escritos se tornaram uma ferramenta útil para ajudar outras pessoas que estavam passando por coisas semelhantes. Eu encorajo os pregadores a escreverem seus sermões. Se você é professor da escola dominical, escreva suas lições. Escreva as coisas que você vai dizer quando for fazer a apresentação de um bebê. Escreva o que você dirá quando for realizar um funeral. Escreva as apresentações que você fará a comitês. Seja uma pessoa que escreve tudo. Escrever é um trabalho árduo. É fácil ficar desanimado. Escritores se cansam de escrever e perdem a concentração. Eles acham difícil pensar em algo para escrever. A maneira de superar esse desânimo é continuar escrevendo. Há momentos em que você precisará fazer uma pausa na escrita. Às vezes, você precisa fazer outra coisa por um tempo. No entanto, se você quiser ter sucesso como escritor, continue escrevendo da maneira mais consistente possível. 2. Escreva da forma mais simples possível. O objetivo da escrita é comunicar, não impressionar as pessoas com seu vocabulário. A atenção das pessoas está diminuindo devido à televisão e ao celular. Portanto, bons escritores se concentrarão na escrita simples em vez da escrita complicada. Use palavras comuns em vez de grandes palavras acadêmicas. Use frases curtas em vez de frases longas e complicadas. Use muitos parágrafos em vez de apenas um parágrafo longo. Escreva livros curtos em vez de livros mais longos. Eu encorajo os escritores a dividir seus documentos com muitos títulos e subtítulos. Isso é fácil de fazer se você estiver escrevendo a partir de um esboço. Esse tipo de leitura ajudará os leitores a entender seus escritos. Seja pessoal em sua escrita. Se você estiver descrevendo algo que viu ou fez, descreva-o como faria a um membro da família, usando eu, mim e outros pronomes em primeira pessoa. Escreva de forma mais pessoal possível. 3. Edite sua escrita. Não é suficiente escrever seus pensamentos. Você deve editá-los para melhorar o que você escreveu. A melhor maneira de editar sua redação é esperar um tempo entre os vários rascunhos do documento. Quando você acaba de criar um documento, sua mente tende a pensar no que acabou de escrever. Você lerá o que pensa ter escrito e não o que realmente escreveu. Se você esperar um dia ou dois, tenderá a ler o documento de forma mais objetiva. Por exemplo, se você escrever um sermão na terça-feira, edite o sermão na quinta-feira. Ao reler sua escrita, procure por erros gramaticais, como erros ortográficos, letras maiúsculas erradas e coisas semelhantes. Você também quer ver se seus argumentos são desenvolvidos de forma lógica e cuidadosa. Você quer ver se as ilustrações que você usou ainda parecem apropriadas depois de alguns dias. Você quer ter certeza de que a conclusão é apropriada. 4. Peça para outras pessoas editarem sua escrita. O pastor pode não conseguir que alguém leia todos os sermões que escreve. No entanto, qualquer documento que venha a ser publicado deve ser submetido a outros para uma edição cuidadosa. Algumas pessoas vão ler o documento para revisá-lo e vão perceber erros gramaticais. Ainda mais importante é ter alguém que leia o livro pelo seu conteúdo. Uma pessoa objetiva poderá ver se seus argumentos fluem naturalmente e se suas ilustrações são apropriadas. Editar é um trabalho árduo e doloroso. Quando um bom editor examina seu documento e o desfaz, isso pode fazer você se sentir mal. No entanto, a edição é essencial para uma boa escrita. 5. Seja realista sobre sua escrita. Não espere que o primeiro livro que você escrever seja aceito pela primeira editora que ouvir. Todo escritor de sucesso tem que perseverar. Mesmo grandes escritores têm obras que nunca foram publicadas. Você não deve desanimar se seu livro não for recebido com muito entusiasmo. Mantenha-se trabalhando. Se Deus o chamou para escrever, alguém reconhecerá seu talento e, em algum momento, lhe dará uma chance. Muitas pessoas veem a escrita como um meio de ganhar dinheiro. No entanto, os jovens escritores devem reconhecer que pouquíssimas pessoas ganham dinheiro escrevendo. Você deve escrever por causa do amor pela escrita e pela oportunidade de expandir seu ministério. Ganhar dinheiro não deve ser sua primeira motivação para escrever. Conclusão. Eu gostaria de desafiar cada pastor e líder de igreja a escrever mais. Os pastores precisam escrever seus sermões. Os professores precisam escrever estudos bíblicos. Os líderes cristãos precisam escrever artigos para revistas. Alguém precisa escrever folhetos para evangelismo. Muitos de nós precisam estar escrevendo livros. O que é preciso para ser um bom escritor? É preciso alguma habilidade básica? É preciso trabalho duro? É preciso vontade de aprender? Você nunca será um bom escritor, a menos que esteja disposto a permitir que seu trabalho seja editado por alguém que vai fazer você se sentir mal. Isso leva tempo. Escrever é um trabalho árduo, mas escrever é muito importante para o reino de Deus. Você tem a capacidade de escrever? Considere reservar um tempo toda semana para escrever. Compartilhe sua escrita com alguns amigos cristãos. Se o que você escreve ministra a esses amigos, Deus pode usar seus dons como escritor para ministrar a um público mais amplo.